Oi.
Antes de começar, eu tenho uma excelente notícia para compartilhar com você que me escuta e que tem me escutado ao longo dos últimos anos. É que a partir de agora, a Rádio Escafandro está deixando de ser feita por uma equipe de um homem só. Ao longo dos últimos anos, a gente contratou colaboradores eventuais, fez episódios em parceria, contou com o trabalho dos mixadores Vitor Coroa e João Vitor Cora, com design de capas da Cláudia Furnari, usou trilhas do Paulo Gama e nos últimos meses a gente contou com a ajuda dos estagiários da Rádio Guarda-Chuva. Mas a maior parte desses 5 anos e meio, a produção, a apuração, a roteirização e a edição do podcast foram feitas por este que vos fala. Agora, isso mudou. O Matheus Marcolino deixa de ser estagiário da Rádio Guarda-Chuva para ocupar o distinto posto de produtor da Rádio Escafandro. Isso vai permitir que a gente tenha episódios cada vez melhores, mais aprofundados e mais exclusivos. E isso só foi possível graças ao grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente. Então, se você está entre essas pessoas, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. E agora, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje, que foi inteirinho apurado pelo nosso produtor, Matheus Marcolino.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Em 1982, o corredor português Luiz Horta tinha passado por uma experiência que, de forma indireta, mudaria o esporte brasileiro.
Eu licenciei-me em medicina
Tinha se formado em medicina.
em julho de 1982.
Meses depois, ele ia passar por outra experiência que também ecoaria até hoje nas pistas de corrida e de atletismo de todo o Brasil.
No último dia do ano, eu integrei uma equipa portuguesa que foi correr uma São Silvestre.
A São Silvestre de Luanda, em Angola, que na época passava por uma guerra civil.
Éramos três atletas
Por coincidência, tinha outro médico além dele.
e havia um terceiro elemento.
Na linha de largada, esse terceiro elemento mostrou para eles uma garrafa.
Uma garrafa verde que tinha um líquido muito escuro lá dentro. E disse-nos: é pá, vocês não querem tomar um pouco?
O Luiz Horta, claro, perguntou o que tinha lá dentro.
Ah, disseram-me lá em Portugal que isto é muito bom para as corridas de rua e eu vou tomar.
Eles agradeceram, mas preferiram ficar na água. Foi dada a largada para a corrida e o terceiro integrante da equipe disparou na frente.
Era uma corrida de grande gabarito, com os melhores etíopes e quenianos, e eu quando entrei no estado dos coqueiros,
Que era onde terminava a corrida com uma volta na pista de atletismo.
ia entrar na quarta posição, eu vejo o meu colega a cerca de 10, 15 metros da meta
Meta, no caso, é a linha de
e
chegada.
não conseguia cortar a meta. Ele andava para o lado, dava um passo para um lado, um passo para outro, um passo em frente, um passo atrás.
O Luiz Horta viu que tinha alguma coisa muito errada acontecendo e tentou acelerar o passo.
Eu já vinha completamente exausto, porque era uma noite de muito calor e de muita umidade.
Quando ele finalmente chegou, o colega já tinha passado pela linha de chegada com a ajuda de alguns fiscais da prova e estava desfalecendo no gramado ao lado da pista.
Eu levei-o para o gramado, deitei-o, pô-lo em posição lateral de segurança, vi que ele estava num estado de semi-inconsciência, não tinha perdido totalmente a consciência, felizmente. Pensei na altura que era uma desidratação só. Entretanto, chegou mais tarde, um pouco mais tarde, o meu colega.
Os dois médicos chegaram à conclusão óbvia. Tinham de levar o terceiro corredor da equipe para o Hospital Central de Luanda. Mas antes que eles fizessem isso, os paramédicos disseram que aquela não seria uma boa ideia. Em plena guerra civil, o hospital estava totalmente desabastecido.
Não havia soros no Hospital Central de Luanda, porque estávamos em plena Guerra Civil de Angola.
A única saída foi levar o colega de ambulância para o hotel em que eles estavam hospedados, onde tinham bebidas energéticas.
E durante toda a noite, eu e o meu colega revezámos, dávamos à colher de chá a bebida energética, mais ele vomitava.
O Luiz Horta contou que o colega só recuperou completamente a consciência às 6 da manhã. E a primeira coisa que ele fez ao acordar foi dizer o que tinha na tal garrafa: café e anfetamina.
Nós vimos o nosso colega à beira da morte. Isso marcou-me muito. Nós ali jurámos um ao outro, eu e o meu colega Renato Graça, que tudo o que nós pudéssemos fazer pela antidopagem, nós haveríamos de fazer. Ele virou, já era e virou ainda mais um oficial de controle de dopagem, e eu mais tarde vim a ter a posição que tive.
Antes de falar sobre essa posição, a gente precisa falar de outra São Silvestre que também marcou profundamente o Luiz Horta. Essa ocorrida na cidade de São Paulo em 1986. O Luiz Horta lembra que largou extremamente bem. Tão bem que em pouco tempo estava numa posição que poucas pessoas já ocuparam.
Quando eu chego ao final da Brigadeiro Luiz António, eu começo a olhar para o lado e eu ia sozinho.
Estava liderando a corrida de São Silvestre em São Paulo.
E já temos à frente um dos nomes de destaque da prova, Luiz Horta de Portugal, o número 26. Ele já está na Avenida Rio Branco, aí são 1.600 metros de.
Eu estava na liderança da São Silvestre. Bom, e aí permaneci
Ele é médico.
até a subida da Consolação.
Mas a situação já começa a se complicar para o Luiz Horta. Repare, ele já começa a ter pressão de alguém.
E a meio da Consolação eu começo a passar um pouco mal, a vulgar dor de burro.
O equatoriano Rolando Vera, vice-campeão da São Silvestre do ano passado. Ele parece que vai passar o português, Luiz Horta.
E de repente passa o equatoriano Ricardo Vera,
surpreendendo a Luiz Horta, que está preocupado com a aproximação.
e a seguir passam mais quatro que eu também não consegui acompanhar. Eu depois, quando entrei na Avenida Paulista, consegui recompor-me um pouco e consegui chegar numa posição de pódio.
O Luiz Horta chegou em quarto lugar e numa das entrevistas que deu depois da corrida, fez uma consideração que achou importante não só pelo que tinha vivido ali, mas também por conta daquela experiência traumática na São Silvestre de Luanda.
Eu penso que em futuras edições deveria haver controle antidoping.
O Luiz Horta contou que a reação dos primeiros colocados foi tão estridente que ele teve de dar uma segunda entrevista para se explicar.
Tive que convocar a mídia no meu hotel para explicar o que é que eu quis dizer. Eu não quis dizer que os que estavam, que chegaram à minha frente tinham dopado. Mas depois daquela reação ao Matheus Marcolino, eu não tive muitas dúvidas, e hoje não tenho muitas dúvidas, de que na realidade aquela reação foi uma reação extremamente empolada, porque muito provavelmente eles estariam dopados.
Aí, corta para 2014. O Luiz Horta tinha deixado a vida de atleta profissional de lado para se dedicar à antidopagem. Ele era presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal quando recebeu um telefonema do Marco Aurélio Klein, então secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD.
Recebo uma ligação do Brasil, do Marco Aurélio Klein. Estou-lhe a ligar porque quero fazer um convite. Eu quero que você venha trabalhar comigo.
O Luiz Horta aceitou o convite. E com isso ajudou a moldar os protocolos antidopagem aplicados hoje no Brasil. 2 anos depois, em 2016, ele recebeu outro telefonema do mesmo Marco Aurélio Klein.
Você teve aquele problema na São Silvestre. Eu dou-lhe carta branca para o que você quiser fazer em termos de controle de dopagem neste ano na São Silvestre. E eu fiz o meu planeamento e tivemos vários casos positivos, um deles para EPO, não é?
Entre os vários casos positivos, estava a brasileira mais bem colocada na prova, que tinha chegado em quarto lugar, mas acabou desclassificada por ter usado um hormônio que aumenta o desempenho chamado eritropoietina. EPO, para os íntimos. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 119 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre uma faceta dos Jogos Olímpicos que muitas vezes fica escondida sob camadas coloridas de patriotismo, histórias de superação, hinos, bandeiras, pratos típicos, atrações turísticas, enfim, sob a lona desse grande circo mundial dos esportes. A gente vai falar sobre dopagem, sobre antidopagem e sobre a Olimpíada do Multiverso, financiada por bilionários do Vale do Silício, onde a dopagem vai ser parte da festa. Antes, eu preciso te lembrar, de novo, que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o podcast. Então, se você quiser ver o projeto crescer e se multiplicar, se quiser ver nossa equipe passar de 2 para 20 pessoas, se quiser que a gente te entregue o podcast dos sonhos, vem se juntar a esse grupo de pessoas luminosas. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problema. Você pode apoiar pelo PayPal, pelo Orelo ou por Pix recorrente. Esses caminhos todos estão no nosso site, radioscafandro.com, na aba Apoie. Ali você também encontra detalhes sobre as vantagens de ser nosso apoiador. Você consegue escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir algumas entrevistas completas, pode ter o seu nome citado num episódio e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios recorrentes, não para apoios pontuais. E por fim, se você já está entre os nossos financiadores, gente como a Priscila Azuca, a Mariana Borlido Lima Pereira, o Pedro Rebelo e a Giulia Tucci, de novo, muito obrigado por isso. Enquanto as Olimpíadas de Paris atraem a atenção do mundo, um grupo de bilionários abilolados se saiu com uma ideia que, como costuma acontecer com as ideias dos bilionários, soou genial para eles, enquanto para o resto dos humanos soou como parte do plano de algum vilão tragicômico de um filme adolescente de super-herói. E se a gente criasse uma Olimpíada em que todo mundo pudesse se dopar?
The Olympics are going to be the natural sports competition.
Esse é o advogado e presidente do Enhanced Games, ou Jogos Aperfeiçoados, Aaron de Souza.
Where we're going to see what the best of a human 1.0 can do.
Nessa entrevista, para o podcast do Joe Rogan, ele diz que no século 21, os Jogos Olímpicos vão ser a competição dos esportes naturais, onde a gente vai ver o que os melhores humanos 1.0 podem fazer.
And at the Enhanced Games, there will be what can the best unleashed human, superhuman can do.
E nos Jogos Aperfeiçoados, a gente vai ver o que os melhores humanos, livres de amarras, super-humanos, podem fazer.
You're not gonna watch something where...
Pro Aaron de Souza, que definitivamente não é um atleta da modéstia, os Jogos Aperfeiçoados vão acabar com o interesse nas Olimpíadas. Porque o que todo mundo quer é ver o melhor e ponto. Para ele, ninguém se importa se esse melhor está dopado ou não.
The Enhanced Games is how can we find the fastest human being? Or what is the total potentiality of the human spirit and all of humanity?
Ainda segundo o advogado Biruleibe, os Jogos Aperfeiçoados são uma forma de encontrar o humano mais rápido ou a potencialidade total do espírito humano e de toda a humanidade. E assim, por um lado, os tais Jogos Aperfeiçoados têm site, têm bilionários apoiando, têm uma equipe consolidada. Por outro lado, eles ainda não conseguiram informar em que país pós-apocalíptico vão conseguir realizar tal disparate e a data inicialmente prevista para dezembro de 2024 já foi adiada para algum momento incerto de 2025. Enfim, as chances de que a coisa acabe virando um encontro de gente estranha passando vergonha são consideráveis. Por outro lado, pensar sobre isso não deixa de ser um exercício fascinante.
Eu estava comentando que eu dei essa entrevista com um amigo biólogo.
Esse é o jornalista, escritor e divulgador científico Carlos Orsi.
E ele falou: nossa, eu adoraria ver isso acontecer. Eu super curioso para saber realmente qual é a velocidade máxima que um ser humano consegue nos 100 metros sem nenhum tipo de limitação. Se o cara realmente fizer tudo, tomar todos os estimulantes e tal, quanto será que a gente, o recorde mundial vai cair para quanto? Será que chega a 8 segundos? Tal?
O Carlos Orsi é editor-chefe da revista Questão de Ciência, diretor do instituto que mantém a revista e autor de diversos livros, entre eles o best-seller Que Bobagem, escrito em parceria com a bióloga Natália Pasternak.
Do ponto de vista do público, provavelmente o espetáculo seria fantástico, mas aí voltar para a Roma Antiga, né? Para fazer o espetáculo, você mata as pessoas no Coliseu. Eu acho que a gente deveria estar num estágio de civilização um pouco mais avançado do que esse. É o lado extremamente perverso da natureza humana. Seria um show maligno, mas ainda seria um show.
A gente, claro, vai falar mais sobre esse show maligno. Mas antes, a gente precisa mergulhar mais fundo no mundo da dopagem e da antidopagem. O Matheus Marcolino falou sobre isso com a advogada formada em Educação Física e presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, Adriana Tabosa.
A gente tem três critérios que precisam ser cumpridos em pelo menos dois para que uma substância seja considerada proibida no esporte. Primeiro, ela tem que melhorar a sua performance artificialmente. Segundo, ela precisa fazer mal para a sua saúde. Terceiro, ela precisa violar o espírito esportivo. Então, a gente tem duas delas que são bastante objetivas e uma que é bastante subjetiva.
Tá. E de forma objetiva, de que tipo de substância a gente está falando e que tipo de impacto elas têm no corpo humano?
Vou-lhe dar um exemplo da eritropoetina, da EPO.
O médico fundista Luiz Horta.
Foi e continua a ser um problema no Brasil. É uma hormona que nós temos no nosso organismo, que é produzida no rim, e que vai aumentar a produção de glóbulos vermelhos a nível da medula óssea. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que se você aumentar no atleta a quantidade de glóbulos vermelhos, ele tem muito mais capacidade de transportar oxigênio, tem muito mais probabilidades de levar oxigênio às células musculares e, por esse motivo, aumentar o seu rendimento esportivo. E esse aumento estima-se que possa ir até 30%. Eu estou na largada da São Silvestre de São Paulo. Eu não tomei EPO. E o meu colega, que está ao meu lado, tomou. Eu vou fazer a São Silvestre com as minhas pernas e ele vai fazer a São Silvestre como se estivesse em cima de uma bicicleta. A diferença é substancial.
Essa ideia de aumentar a capacidade do corpo de levar oxigênio para as células está também por trás de uma das formas de dopagem mais difíceis de se flagrar, porque ela não envolve uma droga. Envolve um procedimento dos mais bizarros, mas não uma droga.
São transfusões.
Transfusões de sangue, no caso.
Que os atletas, muitas vezes, são eles próprios em casa a retirarem o sangue, colocá-los em bolsas, muitas vezes mal rotuladas, que eles preservam nos seus próprios frigoríficos da sua casa e que meses mais tarde eles próprios tentam reinfundir no seu sistema circulatório.
Essa era uma das práticas mais utilizadas pelo ciclista Lance Armstrong, mas claro que no caso dele tinha médicos e equipamentos de ponta envolvidos nessa operação. Algo um tanto diferente do que acontece pelo mundo afora.
No Brasil nós descobrimos um médico que fazia isso no interior de São Paulo. E o que é que acontecia? Os atletas iam lá tentar aprender como se fazia para depois, como o tratamento era muito caro, eles fazerem a sua própria casa e utilizarem esse método.
O Luiz Horta contou que colheu depoimento de 7 atletas com detalhes sobre a prática desse tal médico e que eles levaram essa denúncia para o Conselho Federal de Medicina. O resultado? Sem resultado.
Que eu saiba, até hoje, nada aconteceu.
E além das transfusões e da EPO, o Luiz Horta falou dos esteroides anabolizantes.
Ou aumentarem a massa muscular, aumentando assim a força muscular e a potência muscular, todas as disciplinas onde a força e a potência muscular são importantes, que são a grande maioria, isso também incrementa de uma forma muito substancial a performance dos atletas.
Junto com esse aumento de performance, vem, claro, o risco à saúde.
Por exemplo, a eritropoetina, ao aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos, faz com que o sangue fique mais espesso. Portanto, tenha dificuldade em circular nas nossas artérias e nas nossas veias. E, portanto, daí que os atletas têm muito mais predisposição, por exemplo, para terem um acidente vascular cerebral, para terem um enfarte do miocárdio, para terem um edema agudo do pulmão, para terem insuficiência cardíaca. E para os esteroides anabolizantes, desde logo muito a curto prazo, poderem causar problemas de potência sexual no homem e na mulher, poderem causar irregularidades menstruais que também podem levar à esterilidade, mas podem, 10, 20 anos depois da toma, podem aparecer cânceres, doenças cardiovasculares também. São situações muito pesadas em termos de saúde.
E aí, os atletas, pelo menos os atletas que não estão treinando para a Olimpíada bombada dos bilionários, têm uma lista de substâncias que eles são proibidos de usar. A Adriana Tabosa, presidente da ABCD, explicou como isso funciona.
Existe uma separação que é relativamente simples, que são as substâncias que são proibidas o tempo todo, as substâncias proibidas apenas em competição e as substâncias que são proibidas apenas em esportes específicos. Como é o caso dos beta-bloqueadores, que são proibidos em esportes como tiro esportivo, tiro com arco.
Os beta-bloqueadores diminuem a frequência cardiorrespiratória e podem ajudar o atleta a não tremer a mão na hora do disparo.
As substâncias que são proibidas o tempo todo não têm qualquer justificativa para ela estar no corpo do atleta. E tem aquelas substâncias que podem fazer parte do nosso dia a dia, por isso que elas são permitidas fora de competição e só são proibidas em competição, porque elas podem trazer um benefício imediato naquele momento. Então, estimulantes são proibidos em competição. Glicocorticoides são proibidos em competição.
Glicocorticoides são hormônios esteroides que ajudam a diminuir a inflamação e podem ser usados para acelerar a recuperação muscular, por exemplo.
Canabinoides são proibidos em competição.
Em bom português, maconha e derivados podem ajudar a controlar a ansiedade.
Essas são substâncias que, quando a gente testa um atleta fora de competição, essas substâncias não são nem procuradas.
Dá pra gente saber quais são as modalidades em que os esportistas eles são mais suspensos, são mais pegos no doping?
Sim, existem naturalmente modalidades em que o risco de dopagem é maior. E são muitos os fatores que levam a esse elevado risco. Primeiro, a demanda fisiológica. Depois, os recursos disponíveis. Políticas públicas que envolvem esses esportes. A quantidade de praticantes que a gente tem nesse esporte. Então, só pelas dicas que eu te dei aqui, já é possível prever que futebol é um esporte de alto risco para dopagem no Brasil. Levantamento de peso, também pelos requisitos fisiológicos. Atletismo, ciclismo.
E aqui tem um ponto bem interessante, porque substâncias como esteroides podem mudar radicalmente o corpo de um atleta. Isso é muito claro no fisiculturismo. Pessoas que usam essas substâncias ficam mais fortes, com mais massa muscular. Um exemplo que ficou bem evidente no esporte brasileiro foi descoberto graças a um certo médico maratonista.
Nos Jogos Pan-Americanos do Rio, estava a chefiar uma missão de observadores independentes da Agência Mundial Antidopagem.
O Luiz Horta contou que todas as noites ele e a equipe dele recebiam cópias dos formulários de controle de dopagem. E sempre antes de se deitar, ele revisava essas cópias. Aí, uma dessas fichas chamou a atenção. Era o controle de uma nadadora brasileira. No começo, o Luiz Horta estranhou que o controle tinha sido feito às 11 da noite, quando o horário limite estabelecido era 10 da noite. Isso fez ele olhar os dados com mais cuidado. E as estranhezas foram se multiplicando.
O controle tinha sido feito no quarto da atleta. O que o regulamento dizia é que devia ser feito na policlínica. Quem fez o controle de dopagem eu não conhecia. Mas quem fez a observação da coleta da urina, que é a parte mais nobre do controle de dopagem, era precisamente a diretora médica da organização dos Jogos Pan-Americanos, que também simultaneamente era a médica da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Alguma coisa de muito estranho estava ali.
O próximo passo do Luiz Horta foi buscar imagens da nadadora suspeita.
Encontrei uma fotografia dela dos Jogos Pan-Americanos anteriores e comparei com uma fotografia atual. E vi que o corpo dela tinha uma diferença muito, muito substancial. As urinas que ela providenciava eram sempre urinas muito diluídas. Ela manipulava as urinas com água.
E aí, onde tem fumaça?
E na realidade vem um resultado positivo. Depois chegámos à conclusão que aquela amostra que tinha sido recolhida naquela noite não era a urina da atleta, porque o perfil endógeno de esteroides não coincidia. E depois, mais tarde, foi solicitado uma amostra de saliva para determinação do perfil genético de DNA e a médica negou a fazê-lo. Portanto, ela aí assinou a sua acusação.
A atleta era a nadadora Rebeca Guzmão. E como ela já tinha outro processo por dopagem, essa investigação do Luiz Horta fez com que ela fosse banida do esporte profissional. Para sempre.
E esta é um pouco a história.
E a Rebeca Guzmão levou a dopagem ao extremo, provavelmente usando esteroides durante as competições. O problema é que existem outras formas de se fazer dopagem. É possível, por exemplo, fazer ciclos que promovam ganho de massa muscular, força e resistência e parar de usar substâncias antes das competições. O povo da antidopagem, claro, criou um sistema que prevê esse tipo de malandragem.
Quem pode fazer exame antidoping?
Esse é o jornalista esportivo Demetrio Vecchioli.
A ABCD, que é a Agência Nacional Brasileira e as agências nacionais de todos os países, e a Federação Internacional da Modalidade.
O Demetrio é colunista do UOL Esporte e se especializou na cobertura de esportes olímpicos e questões relacionadas, o que infelizmente inclui a dopagem.
Então o atletismo, por exemplo, ele vai olhar e fala, bom, quem são os caras bons do atletismo? O atletismo mundial, ele fala, bom, o Darla é bom, o Pio é bom, o Almir é bom, mas esse cara aqui, esse brasileiro que é décimo do ranking, a mim não me preocupa, porque ele não vai ganhar. A hora que ele virar quinto, aí eu vou me preocupar. Só que aí o Brasil fala, bom, o décimo é o tipo campeão sul-americano, esse cara eu preciso cuidar. Então ele vai também botar. E aí cria-se um negócio chamado grupo-alvo de testes. É uma lista lá de 150, 200 pessoas brasileiras que elas podem ser submetidas a testes a qualquer momento. E elas entram num sistema que chama ADAMS, onde elas preenchem um bagulho chamado Whereabout. Todo dia ele diz lá onde ele acorda, onde ele dorme e onde ele vai treinar. Na terça-feira que vem eu vou acordar na Rua do Ilho, que é onde eu moro. Vou treinar no centro de treinamento tal, das 10 a meio-dia. À noite eu vou estar em endereço tal. E aí, o órgão que te fiscaliza, ele pode aparecer nesses locais de treino. Você falou que você vai dormir em casa, você fala, meu, esse dia eu vou pra praia. Você vai falar, ó, vou estar na praia. Me contaram uma vez de um atleta que ia pra praia, sei lá, tipo em Paraty, em Trindade, esses lugares onde não tem nem endereço, no meio do mato. E ele falava, bom, eu vou estar então todo dia 8 horas na agência do correio da praça. E aí todo dia ele estava às 8 horas na agência do correio da praça. E a gente falou, meu, eu vou estar em tal lugar, o cara não vai chegar. Falou, pô, você estava escondido, fui lá, você não estava. Ah, nós botamos no lugar errado. Não, 8 horas na agência do correio da praça. E, meu, pode acontecer. Ah, falei que vou dormir em casa, mas meu filho estava doente, 6 horas da manhã não estava aqui, estava no hospital. Então, cada atleta pode falhar 2 vezes, dentro de um período de 12 meses. Foi uma vez, pô, não estava, beleza. Fui lá, o Demetrio não estava, então eu vou amanhã porque eu estou preocupado com o Demetrio, talvez ele esteja fugindo de mim. Foi de novo, 3 vezes, não me achou, numa janela de um ano, eu sou suspenso.
Você tem que colocar uma hora do seu dia onde você estará disponível para teste.
E é assim que funciona. Então o atleta que está nesse grupo aí, ele sabe que qualquer dia pode bater na porta da casa dele. E isso gera um medo, né?
Isso tudo dá o que pensar. Porque mesmo sabendo desses procedimentos todos, muitos atletas acabam seduzidos pela magia das seringas proibidas. Matheus Marcolino perguntou para Adriana Tabosa sobre essa disposição para o risco.
A gente tem como ser humano a vontade de alcançar resultados de forma rápida e a gente cada vez mais tem evitado o processo. O atleta, ele está ali num lugar de vulnerabilidade. É por isso que a educação, ela é o caminho que a gente precisa percorrer para que o atleta esteja seguro das suas responsabilidades. A gente vive uma realidade no Brasil, o atleta, ele sai da sua casa muito novinho e ele vai para o centro de treinamento com um sonho que não é só dele, muitas vezes é da família, que precisa sair da miséria, que precisa fazer daquele menino a salvação da sua família, do seu ganha-pão diário.
Eu sou Alisson Ferreira, ciclista, respiro ciclismo desde que nasci.
E aí esse menino que tinha valores.
Meu pai é atleta profissional, inclusive.
E princípios a serem repassados pela sua família.
Comecei o ciclismo, eu tinha 6 anos, ciclismo competitivo, né? E aí, dos 6 até os 12 anos, meu pai me incentivou, tudo que ele estava ao alcance dele, me levava para as competições, então, toda aquela questão de treinamento ele que fazia.
Ele sai dali e vai para um centro de treinamento perdendo essa referência.
Quando chegou nos 12 anos, eu acabei recebendo uma proposta para ir para o ciclismo de base.
Lá ele vai aprender a correr rápido, pular alto, todas as outras capacidades físicas que precisam ser desenvolvidas.
Morei em alojamento, fiquei bastante tempo fora de casa.
A gente vai perdendo a chance de educar essa criança, esse adolescente, esse jovem. Isso vai se perdendo no tempo, Matheus.
E aí, 18 anos, eu entrei para a elite e acabei regressando para casa de novo. Acabei arrumando uma equipe aqui de São Paulo, a equipe de Osasco. Foi minha primeira equipe do ciclismo profissional.
O Alisson Rodrigues contou que nesse começo ele conciliava o ciclismo com um emprego fora do esporte.
O ciclismo não é que nem o futebol aqui no Brasil, que dá uns 100, 200 mil. O cara que mais bem paga aqui no país, ele ganha, vai tirar aí, sei lá, 8, 9 mil reais. E eu trabalhava o dia inteiro, chegava, saía do serviço 5 e meia, 6 horas da tarde, pegava a bike e ia fazer minhas 3, 4 horas diárias por dia, fazia isso.
Mas aí, conforme foi conseguindo bons resultados, o Alisson passou a se dedicar só ao ciclismo.
Só fazia isso. Eu acordava cedo, fazia minhas 4, 5 horas de treino. Aí chegava do treino, tomava minha suplementação ali, tomava whey, creatina e tudo. Aí eu ia pro crossfit, na parte da tarde. Fazia mais uma carga de treino lá de crossfit, mais ou menos de uma hora e meia, 2 horas. Terminava e vinha pedalando. Começava às 7 horas da manhã e terminava o dia às 9 horas da noite.
Como é que era a questão do antidoping? As provas que você participou, elas tinham esse tipo de exame ou não?
Diferente da Europa, Tour de France, qualquer prova que você vai correr na Europa, ele tem um exame antidoping. Não que estejam limpos os atletas, mas querendo ou não, você corre com a ciência de que vai ter um exame antidoping depois da prova. Aqui no Brasil, não. Aqui a única prova que tem um exame antidoping é o Campeonato Brasileiro. Tem as provas estaduais, tem as provas municipais. Essas provas é raríssimo. Tem 100 provas no ano, é capaz das 100 provas, nenhuma ter um exame antidoping.
Quer dizer, se por um lado alguns esportes de ponta, como o atletismo profissional, têm testagens rigorosas, outros ficam meio que à margem da lei.
Eu vivenciei,
Luiz Horta,
venderem nas corridas de rua, na largada e na chegada, substâncias proibidas. Nós sabermos quem são os traficantes. Nós sabermos que existem treinadores que participam nessa dopagem. Nós sabermos que existem médicos, que é uma coisa que é impensável. Num país tão grande como o Brasil, onde ainda por cima é vizinho de um país que é o Paraguai, onde nós sabemos que existem laboratórios clandestinos que produzem este tipo de substâncias. Portanto, é urgente. Porque esse problema, por exemplo, dos esteroides anabolizantes, não é só um problema do esporte de competição. É um problema daqueles que querem melhorar a sua imagem corporal. Que antigamente eram homens, mas agora também são as mulheres, não é? Porque isto passa a ser um problema de saúde pública.
Vamos falar de fisiculturismo, que é um exemplo muito distorcido do que é esporte de fato, na minha compreensão.
Adriana Tabosa.
O fisiculturismo banalizou e tenta normalizar o uso de esteroides anabolizantes e de hormônios. E isso traz um prejuízo tremendo para a comunidade esportiva como um todo, porque de tanto eles repetirem que isso é normal e que isso faz parte, as pessoas começam a se questionar o porquê não.
E para além dos prejuízos à saúde, para Adriana Tabosa, a dopagem é simplesmente incompatível com o esporte.
Eu estou usando meios artificiais para fazer uma máquina. Isso não é esporte. Você pode chamar de qualquer outra coisa, entretenimento, pode chamar de qualquer coisa. Isso não é esporte.
Um dos problemas da testagem frouxa é que ela pode prejudicar o esporte independentemente dos atletas estarem ou não se dopando, porque ela cria um ambiente de desconfiança. O Alisson Ferreira sentiu isso na pele.
Não que seja justificativa, mas eu treino, me dedico pra caramba, chega numa prova, eu vou lá e fico em quarto. Eu sei que eu tô limpo, só que não tenho um exame de doping. Então a primeira coisa que eu vou pensar na minha cabeça é o quê? Terceiro, o segundo e o primeiro, eles ganharam porque com certeza eles estavam usando alguma coisa. E eu tô limpo, me matando aqui, e os caras ganharam. Pode ser que estejam limpos? Sim, mas que garantia eu vou ter disso? E se eu estiver correndo limpo e todo mundo está se dopando, e aí, tipo, eu ganho daquilo ali, eu ganho pão. Eu tirava o meu sustento da minha família do ciclismo. Tinha minha mulher, já tinha meu filho. E o medo de chegar no final do ano e não ter uma equipe para mim poder continuar. Então você acaba abrindo essa brecha. E aí, se você não tiver uma cabeça muito boa, você acaba abraçando essa ideia.
O ato de usar substâncias para alterar a própria fisiologia está com os humanos há milênios.
O que é uma droga proibida?
O jornalista Demetrio Vecchioli.
Ela só passa a ser proibida porque ela está numa lei. Antes ela não é só uma droga proibida, ela só é um negócio que você usa. Então as pessoas, elas historicamente, elas usaram coisas que as estimulavam a competir, a fazer coisas. Preciso ficar acordado a noite inteira. Você vai tomar um negócio que em algum momento talvez seja proibido, mas que antes não era. Ou você precisa ser mais forte para ir para a guerra. E essas drogas foram desenvolvidas muito rápido durante o período da guerra.
O doping químico, como a gente conhece hoje, se popularizou na Segunda Guerra Mundial, especialmente entre as tropas nazistas. Os nazistas, aliás, colaboraram bastante para esse tom magistral característico das Olimpíadas. Em 1936, Hitler transformou os Jogos Olímpicos numa grande máquina de propaganda para mostrar como a Alemanha nazista era ao mesmo tempo grandiosa e acolhedora. Foi lá que apareceu pela primeira vez a ideia do revezamento da tocha olímpica. Mas enfim.
As guerras, de forma geral, elas têm como característica o desenvolvimento tecnológico. Você vai produzir botas melhores para elas durarem mais, para você aguentar mais tempo no inverno. E essa evolução tecnológica veio também nas substâncias para o corpo. Para você ficar mais forte, para você ficar mais resistente, para você passar a noite acordado em alto nível de atenção. E você começa a aplicar usar essas substâncias para ter ganho esportivo. sobre seus rivais, que eram os mesmos rivais da guerra. Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, Itália, França. E aí alguns países começam a exagerar, assim. Então você vê, o cara bom salta 17, que lá saltou 19, porra, tem um negócio estranho. E aí entende-se que, bom, para alguém ganhar, vai ter que saltar 19. Para saltar 19, vai ter que consumir droga. Então você parte do princípio de que todo mundo vai ter que se drogar. E se drogar é ruim, porque é um risco. Pessoas morrem de overdose por causa de drogas para ganho esportivo.
E aqui vale dizer que a dopagem não faz milagre. Eu posso tomar um shake de anfetamina com anabolizante qual o Ozzy Osbourne olímpico, que eu não conseguiria acompanhar o Alisson Ferreira numa volta ciclística de 240 km.
A discussão que teve muito na questão do Armstrong no ciclismo. Se eu não usasse, eu não ganhava. Não é porque eu não sou talentoso, é porque eu sou talentoso, mas outros usavam. Então, já que todo mundo vai usar, eu também vou usar, porque eu sou mais talentoso que eles. Na disputa entre todo mundo dopado igual, eu vou ganhar.
Não existe nenhum estudo confiável sobre a prevalência de dopagem entre os atletas. Tem pesquisas em que, sob condição de sigilo, 40% dos atletas de duas competições de alta performance disseram ter se dopado em algum momento da carreira. Os testes costumam flagrar um número bem menor, de cerca de 2%. Ao mesmo tempo, recordes são sistematicamente quebrados. Em 1896, o recorde olímpico para os 100 metros rasos era de 12 segundos. Em 2009, o Usain Bolt correu a mesma distância em 9,58 segundos. Nos 100 metros livres na natação, o primeiro recorde, de 1896, era de 1 minuto e 22. O último recorde, de 2024, é de menos de 47 segundos. E diante dessas marcas, vale a pergunta. Até que ponto esses atletas são mesmo humanos 1.0? E até que ponto eles já estão usando substâncias proibidas para desenvolver corpos e habilidades super-humanas?
Acho que é difícil fazer. O que acontece, por exemplo, no levantamento de peso, ele tinha resultados altíssimos. A hora que veio uma reanálise dos resultados de testes feitos em 2012, 2016, 2008, que pegou muita gente e aí suspendeu países, foi uma limpeza, assim, uma varrida, que dava a impressão de que todo mundo estava competindo dopado. Alguns caíram, outros não. Talvez se tivesse testado todo mundo tivesse caído. O resultado caiu muito. Despencou. A média de resultado do levantamento de peso em 2020 e 2021 era, tipo, absurda de baixa, perto do que era antes, e hoje está subindo de novo. Talvez porque lá em cima todo mundo usasse para ter nível para competir. A hora que falou, galera, proibiu, hein? Sem isso, fala, bom, agora temos que desenvolver técnicas para chegar nisso daqui limpo.
Sendo eu o antigo maratonista, vou ser totalmente frontal. Eu não acredito nestes tempos que se estão a fazer. E é um perigo. Atletas brasileiros, que já no meu tempo, quando eu estava no Brasil, iam treinar para o Quênia, e agora continuam a ir treinar para o Quênia. Eu já estive lá duas vezes. As condições de treinamento não são boas. Mas, na realidade, o que há lá é tráfico de EPO que se vende em qualquer lugar. Veja, por exemplo, o Daniel Nascimento, que teve agora um caso de dopagem, não é por qualquer coisa que ele e a mulher também teve um caso de dopagem, e frequentemente eles estavam aí para o Quênia.
O maratonista Daniel Nascimento, que seria o único representante do Brasil na maratona dos Jogos Olímpicos de Paris, foi suspenso preventivamente pela ABCD por usar substâncias proibidas. Ele mora e treina no Quênia junto com a namorada Graziele Zahri, que também é maratonista, e também já tinha sido suspensa no começo do ano.
E aí você fala, bom, então aqueles resultados do Quênia que estavam lá em cima não são reais. Esse gap aqui, ele é motivado pelo doping. Talvez todo mundo, talvez não.
Talvez todo mundo, talvez não. Essa é uma dúvida constante quando se fala em esportes de alta performance.
Sei lá, nos 400 com barreira, que é a prova do Pio.
O corredor brasileiro Alisson dos Santos.
Eu não lembro o nome do cara, mas um americano, ele estabeleceu o recorde mundial em Barcelona.
Kevin Young. Correu os 400 metros com barreira em 46 segundos e 78 décimos na Olimpíada de 1992 em Barcelona.
E esse recorde mundial durou até 2021. Parecia aqueles recordes que ninguém nunca vai bater. E aí, de 2021 para cá, esse recorde foi estraçalhado. Assim, tipo.
Na Olimpíada de Tóquio, o recorde foi batido simplesmente pelos três primeiros colocados.
Aí você fala, meu, aquilo lá era o recorde? Porque tem três caras correndo absurdo, muito melhor que os outros. Significa que esses três são dopados? Não, significa que esses três construíram um método de correr que é novo e que é eficaz.
Quer dizer, tem vários fatores envolvidos. Nos tempos da maratona, por exemplo, que para o Luiz Horta são artificiais.
Os tempos caíram muito porque os tênis propiciam resultados 4% melhores. Isso muda o tempo de um recorde.
Por outro lado,
muitos recordes mundiais das provas de campo, do atletismo, arremesso de peso, lançamento de dardo, etc., são de alemãs que vieram a morrer logo depois.
Quem entende do assunto diz que cerca de 10 mil atletas se doparam na Alemanha Oriental, principalmente nos anos 70 e 80. Treinadoras de salto em distância, lançamento de disco, dardo, lançamento de peso e heptátilo admitiram esse doping sistêmico em 2009. O recorde feminino dos 400 metros rasos, estabelecido por Marita Koch em 1985, segue intacto. O halterofilista Gerd Bonk, duas vezes medalhista olímpico e ex-recordista mundial na categoria dos superpesados, morreu aos 63 anos depois de sofrer diversos problemas físicos e entrar em coma.
Tanto que se discute no atletismo zerar esses recordes, falar, bom, então rolou aqueles recordes, beleza, vamos começar tudo de novo.
São recordes muito antigos?
De 72, 69. Recordes claramente feitos sob efeito de doping. Não tem como provar? Não tem, mas é meio que, ó, gente, vamos combinar que foi? Que nunca ninguém vai bater o recorde. Então, por exemplo, você oferece premiação em dinheiro para recordes, mas esse recorde ninguém vai bater, porque ninguém vai usar aquele coquetel de drogas que essas pessoas usaram e morreram depois.
O Matheus Marcolino fez essa pergunta para Adriana Tabosa, que não custa lembrar, está à frente do órgão responsável por evitar que atletas se dopem. E a visão dela é consideravelmente diferente da do Horta e do Demétrio.
Se toda vez que eu olhar uma quebra de recorde, eu olhar e desconfiar, eu perdi o que me move. O que, que a gente precisa entender? Todo atleta, ele é inocente até que se prove o contrário. A gente não pode desmerecer o trabalho de uma vida de um atleta que chega e quebra um recorde, porque a gente está medindo com a nossa régua. As tecnologias estão diferentes, a forma de você trabalhar o seu próprio corpo está diferente. Então, a gente vai alcançar resultados melhores. Isso não significa que eu não vou olhar com mais cuidado, porque o meu papel exige. E é natural que atletas que tenham melhores resultados sejam mais monitorados. O que eu quero poder dizer para o mundo que a quebra de recorde dele é válida. O esporte de alto desempenho, ele é muito mais limpo do que sujo, em que pese existir aí uma falsa percepção de que todo atleta de alto rendimento se dopa. Isso também é uma percepção que vem lá da década de 70, 80, 90, onde atletas morriam em rede nacional. Isso já aconteceu nos Jogos Olímpicos, entende? E aí a gente carrega essa percepção. Quando a gente tem um Lance Armstrong, quando a gente tem atletas renomadíssimos que padecem, isso cria essa percepção. Só que é justamente por conta desses casos e dessa história que a antidopagem começa a se estruturar. Hoje em dia, um atleta de alto rendimento, ele é testado diversas vezes no ano. Várias vezes. Para ele conseguir fazer um esquema de dopagem, ou ele se arrisca muito, ou ele precisa investir muito recurso e mesmo assim, no limite de fazer uma bobagem.
O ciclista Alisson Ferreira contou que durante todas as provas das categorias de base e nos primeiros 6 meses na elite, ele nunca nem chegou perto de substâncias proibidas. E que mesmo assim, os resultados estavam vindo.
Estavam vindo aos poucos. Eu tava começando a colher isso aí.
Mas aí o pai dele quebrou um braço e ele teve de parar o ciclismo por um tempo para ajudar em casa.
Uns 15 a 20 dias.
O que não é suficiente para um atleta de ponta perder muito condicionamento.
Mas na minha cabeça eu pensava que eu tinha perdido.
E aí?
Eu fui correr uma competição e eu achei que eu tava fraco na época. É a última prova do ano, eu não tinha obrigação de ganhar essa prova. Mas eu queria mostrar que eu tava capaz já. Eu fazia parte daquele grupo seleto de atletas profissionais que se destacam. E aí eu acabei se deixando sendo influenciado. Foi atletas ali também no meio. Isso aqui vai encurtar o caminho, você vai ter uma melhora de desempenho.
O Alisson contou que começou a usar uma droga normalmente aplicada em cavalos.
Ele nem é um medicamento usado para ser humano. Ele foi testado em ser humano, mas acabou não aderindo. Ele é usado para aplicar em cavalo, é uma B12 que fala. Tipo uma injeção de ânimo pro cavalo.
Ah, então é uma injeção.
Isso, ele é injetável, né? Ele é muscular, intramuscular. A metanfetamina.
Na entrevista, o Alisson falou que a tal droga era um tipo de metanfetamina.
Ela é parente da metanfetamina.
E isso soa estranho, porque B12 é uma vitamina. E depois de digitar no Google o nome da droga que ele falou, merfetamina, a gente chegou a um total de 0 resultados. Então a gente escreveu para o Alisson e ele passou o nome do tal remédio para cavalos. E é de fato um conjunto de vitaminas com uma anfetamina chamada mefentermina. Ela acelera o ritmo cardiorrespiratório e melhora a circulação. Depois de a gente finalmente chegar ao nome certo da dopagem, o Alisson mandou uma mensagem de áudio.
Você vê como eu não entendo nada dos negócios, eu saí tomando as coisas e acabei me prejudicando.
No fim, a gente achou a bula da droga de uso veterinário que ele injetou. Lá tem um aviso que dá uma ideia do tipo de substância de que a gente está falando. É preciso esperar uma janela de 36 horas antes de tomar o leite de vacas que tenham sido tratadas com a tal droga. De qualquer forma, mesmo sem saber exatamente do que se tratava, o Alisson injetou medicamento veterinário nele mesmo.
Essa droga não tem um ganho altíssimo de performance. Ela te dá a sensação de que você está bem, você está forte. E ela também vicia. Não vicia no falar assim, não, vou usar toda hora, todo dia. Mas, por exemplo, eu vou correr uma prova amanhã. A partir do momento que eu testei e vi aquilo ali, às vezes aquilo ali me dá uma melhora significativa. Mas a minha cabeça fala assim, pô, eu preciso daquilo para andar.
E aí você aplicava sozinho?
Eu fui pegando a experiência aos poucos com os próprios atletas, né? Na primeira e segunda vez tive meio que receio de aplicar, porque mexe com agulha e tudo. Mas aí, nas outras vezes, eu já tipo, meio que me encorajou e eu mesmo aplicava em mim mesmo.
Por quanto tempo você acha que você chegou a fazer o uso dessa droga?
Cara, foi um período muito curto. Os últimos 2, 3 meses foi a época que eu experimentei. Eu corri nesses 3 meses umas 7 competições. Então, dessas 7 competições, eu usei, sei lá, umas 5 competições.
Tem que usar, tipo, todo dia? Tem que usar antes da prova? Durante o treino? Como que funciona?
Tem efeito que dá na hora. Passou 1 hora e meia, 2 horas, ele vai ficando mais fraco até realmente, de fato, parar de fazer o efeito. Então, por exemplo, você vai largar uma prova 10 horas. Você toma mais ou menos 30 minutos antes para o medicamento já ir fazendo efeito. E daí é um efeito que dá na hora.
Você sentia mudanças no seu corpo, no seu funcionamento? Você sentiu que o seu desempenho estava melhorando mesmo ou não?
Não. Esse tipo de droga, ele dá a sensação de que você é o Superman, tipo assim, na cabeça. É como se a adrenalina aumentasse, eu me sentisse mais forte, eu tivesse mais coragem para fazer algumas coisas que eu não faria se eu tivesse normal dentro do pelotão. Por exemplo, eu estou numa prova em que eu normal não atacaria, eu não colocaria a cara no vento, eu não faria força. Mas essa substância faz eu achar que eu tenho essa força toda. E aí acaba ajudando mentalmente. Esse mental acaba passando esse ganho de performance pro físico. E aí acaba dando ganho de performance realmente.
Aqui vale dizer que o Alisson está parcialmente certo. As anfetaminas, de fato, desligam as partes do nosso cérebro que enviam sinais de cansaço. Mas ao mesmo tempo, essas drogas aumentam o ritmo cardiorrespiratório, o que também ajuda na melhora da performance.
Você acha que a dosagem que você usou, ela foi grande ou pequena?
Eu sou um cara que sou muito medroso para as coisas, Então eu sempre ia com cautela. Geralmente o pessoal falava de colocar 4, 5 ml, é uma seringa cheia. Então eu colocava 1 ml, 1,5 ml, porque de fato a minha saúde eu achava que tinha algum risco de eu, sei lá, ter algum troço, alguma coisa. E eu, inclusive eu tinha até medo, às vezes, de aplicar alguma coisa e sei lá, como eu não entendo nada de medicina, nada dessas coisas, tipo, mexer com o coração, alguma coisa, porque tá falando, dizendo com agulha, tá mexendo com sangue, está mexendo com o seu corpo. Então, eu acho que se eu continuasse, eu acabaria perdendo esse medo e, consequentemente, eu aumentaria a dose.
Você chegou a sentir algum efeito colateral? Você sentiu alguma coisa ou não chegou a...
Nunca senti nada de diferente.
E aí, o Alisson contou que usou essa droga em algumas provas. Em dezembro de 2021, ele participou da Volta Ciclística Internacional. A prova acontecia nos municípios de Atibaia, Mairiporã, em São Paulo, e previa uma distância total de 240 quilômetros percorridos em 3 dias. Ele contou que nas 2 primeiras etapas usou a dopagem, mas não sentiu grande diferença. Então, no último dia, largou sem usar nada. E aí, ele chegou em primeiro lugar. Foi a vitória mais amarga da vida do Alisson Ferreira.
Foi duas emoções na hora. Foi a emoção de ter feito uma baita de uma conquista, porque foi uma prova internacional.
Por outro lado,
quando eu passei a linha de chegada e eu parei para comemorar com a equipe, Quando eu olhei para o lado, eu vi a ABCD. O cara falou, Alisson Ferreira? Eu falei, isso. Você está selecionado para fazer antidoping. Ali foi onde acabou o mundo para mim. Foi ao mesmo tempo um ápice de alegria e ao mesmo tempo um ápice de tristeza de saber que eu perdi tudo. A partir daquele momento ali, nada mais, tipo, nem a etapa, nada mais me alegrava. A partir daquele momento para frente, eu já sabia que tinha acabado para mim. Fui para casa aflito, né? Eu comentei com a equipe, falei, ó, eu acho que vou cair no DOP, por isso. Demorou 15 dias para chegar a notificação no meu e-mail. Eu não conseguia mais dormir, eu tinha crises de ansiedade, crises de depressão, crises de várias coisas, porque eu queria voltar no tempo para falar, meu, não vou usar, e eu queria também ao mesmo tempo avançar logo para saber se realmente ia sair esse resultado ou não.
E o resultado saiu e o Alisson Ferreira foi proibido de participar de competições profissionais por 3 anos.
Aí eu fiquei perdido, não sabia o que fazer. Tinha jogado tudo pelo ralo. Não tentei me justificar muito do que eu fiz. Foi um erro, tô pagando por isso. E que sirva de lição para mim e para muitos aí.
O Alisson contou que a depressão, anabolizada pelo ódio vindo das redes sociais, foi tão intensa que no começo ele simplesmente parou de treinar.
Os primeiros 6 meses foram uma eternidade. Fiquei bem longe da bike.
Mas aí, o tempo passou.
Foi passando o tempo, voltando o desejo de novo e acabando que... aos poucos eu fui vendo a luz do fim do poço, falei, putz, vai estar chegando, é só um ano e meio, aí daqui a pouco chegou um ano, falei, putz, é só mais um ano, daqui a 12 meses eu já vou estar livre. Se eu olhar para trás, eu até penso que foi rápido, mas vivendo tudo isso, realmente demorou, muito, muito mesmo.
Quais que são os seus planos para quando a suspensão acabar? Você pretende voltar para o ciclismo profissional para competir de novo?
Na época que eu caí no doping, a gente tinha um plano na equipe de as Olimpíadas de 2024, que é agora que a gente está, né? A gente tinha um plano, eu e a equipe lá, meu treinador, de fazer uma sequência de treinos mirando a Europa. Então, na época eu estava com 22 anos. Eu estava numa idade até que razoável para ir para a Europa. Então, eu sei que isso já não dá mais para mim. Por mais que eu seja excepcional, por mais que eu volte ganhando tudo, Europa já é algo que eu não consigo mais mirar pela minha idade, né? Vou estar com 28 anos ano que vem.
A suspensão do Alisson termina no final de 2024.
Eu pretendo voltar para o ciclismo nacional, fazer o que eu fazia antes, conciliar o ciclismo junto com o trabalho, né? Porque falar que eu vou viver só do ciclismo hoje com 2 filhos, eu acho que é difícil aqui no país. Então eu vou conciliar os dois, redobrar igual eu fazia antes e tentar tirar o máximo que eu puder tirar da minha condição física aí.
E com tudo isso na balança, a gente finalmente pode voltar à Olimpíada Distópica dos Bilionários Biruleibes, que para os nossos entrevistados do campo esportivo é simplesmente impensável.
Quem vai ser o vencedor? Aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais recurso.
A primeira coisa que gostaria de saber é onde é que eles vão organizar esses jogos.
Vai ser uma disputa de quem consegue morrer depois.
Há poucos países, contam-se quase com os dedos das mãos, que possam autorizar a realização de uns jogos desse tipo.
Se, sendo proibido, as pessoas já fazem cagada, imagine algo que fosse liberado.
É uma ideia péssima em vários sentidos, que diz muito mais sobre quem está tentando vender a ideia do que sobre esporte.
Cara, a Rússia fez agora o BRICS Games. Tinha só Belarus, o Brasil uma outra prova, a China numa outra prova, não foi ninguém. Os caras podem fazer evento? Pode. Vai ter 10 nadadores de alto nível? Não vai ter.
E aqui você provavelmente já está desconsiderando completamente a ideia dos jogos aprimorados. Diante disso, eu não vejo muito outra opção a não ser me colocar na posição de advogado de defesa dos bilionários Biruleibes. Não é uma tarefa exatamente fácil e agradável, mas você, escafandrista raiz, sabe que eu já tive em lugares piores em nome do jornalismo em áudio. Mas enfim, o grande trunfo dos bilionários é que eles são bilionários. E como os foguetes do Elon Musk evidenciam, o dinheiro torna o impossível possível. No caso dos jogos aprimorados, a ideia é oferecer prêmios pantagruélicos para quem bater determinados recordes. O que é um prêmio pantagruélico? US$ 1 milhão. Quase 6 milhões de reais. E eu não preciso te falar que isso é muito dinheiro. Mas para a gente ter uma ideia melhor, a renda média de um atleta brasileiro, tirando atividades extras como propaganda e participação em eventos, não chega a R$ 5 mil. Com um único prêmio dos Jogos Aprimorados, daria para pagar esse mesmo salário por mais de 90 anos. Esse valor é tão significativo que já tem inclusive atleta topando. O nadador australiano James Magnussen já disse que está disposto a se dopar para bater o recorde dos 50 metros livres, que hoje é do brasileiro César Cielo. E nada disso, claro, tira o absurdo desse circo sádico. A Olimpíada bombada tem mais cara de ficção científica do que de mundo real. E foi justamente por isso que a gente chamou um entrevistado que apareceu lá no começo e que estava maquiavelicamente sendo guardado para o terceiro ato. Porque o jornalista Carlos Orsi, além de ser especialista em ciência, é uma autoridade em ficção científica. Ele já escreveu e publicou vários livros do gênero.
A ideia é unir as suas qualidades de divulgador científico e de escritor de ficção. E eu acho que isso te torna a pessoa ideal para falar sobre esse tema que a gente vai falar. Você concorda?
Olha, eu acho que assim, seria um pouco de presunção minha dizer que eu concordo, né? Assim, eu sou a pessoa ideal, assim, a impressão é que eu tô concorrendo à presidência dos Estados Unidos, né? Vota em mim. Eu acho que eu tenho algo a colaborar. Vai ser uma conversa muito interessante.
E foi mesmo.
Tem uma frase que assim, eu já vi ela atribuída a muita gente, mas que é muito boa e eu acho que marca bem a fascinação da ficção científica para mim. Que é, se você vivesse na Europa ou nos Estados Unidos, sei lá, em 1860, 1870, e você tivesse um bom conhecimento de engenharia, de física, você provavelmente conseguiria prever a invenção do automóvel. Mas você precisaria de um escritor de ficção científica para prever um congestionamento de trânsito.
Certo. E quanto aos jogos aprimorados?
Como seria o mundo e a Olimpíada se o doping fosse liberado?
Eu acho que haveria uma espécie de corrida armamentista entre os atletas para descobrir as melhores no sentido de reforço de performance no curto prazo. Haveria uma corrida armamentista na indústria farmacêutica para pesquisar e produzir novos amplificadores de performance. Provavelmente a diferença entre atletas de países ricos e de países pobres aumentaria brutalmente.
E aqui tem um ponto especialmente interessante que está ligado às justificativas para a dopagem ser proibida.
As duas principais justificativas para doping ser proibido são a vantagem injusta e a saúde do atleta.
Acontece que, em maior ou menor grau, esses dois componentes já fazem parte do esporte de alta performance.
Vantagem injusta é algo que você pensar bem já existe. Quer dizer, um atleta que tem condições de treinar 8 horas por dia, com os melhores equipamentos, os melhores nutricionistas, e um atleta que tem que trabalhar das 8 às 6 da tarde, treina só de fim de semana no ginásio do bairro, obviamente o primeiro já tem uma vantagem de performance que já poderia ser talvez considerado injusta.
Aqui vale dizer que nesse caso, se não cria um problema novo, a dopagem livre provavelmente aumenta esse velho problema.
Esse cara que já tem capital, já tem apoio para treinar 8 horas por dia na melhor academia do mundo, com o melhor nutricionista do mundo, vai ter os melhores esteroides do mundo também e provavelmente vai deixar os atletas de menos recursos para trás. Quer dizer, haveria um aumento na desigualdade de performance entre países ricos e países pobres. Haveria nos países pobres, mesmo nas regiões menos favorecidas dos países ricos, provavelmente muitos problemas graves de saúde por causa da circulação de amplificadores de performance falsificados, de baixa qualidade. E eu acho que haveria, isso em todo o mundo, um impacto negativo enorme na saúde dos atletas.
Aqui, como advogado de defesa dos Biruleibes, eu diria objeção meritíssimo. E argumentaria que o esporte de alta performance já pode ser prejudicial à saúde. O Muhammad Ali passou boa parte da vida sofrendo do que ficou conhecido como demência pugilística. O tenista Gustavo Kuerten teve uma lesão de quadril que acabou com a carreira dele aos 31 anos, mesmo depois de 3 cirurgias. E esses são só alguns exemplos.
Acho que a gente parar para pensar em esporte de alta performance já é algo que tem um impacto pesado na saúde do atleta. Muitas vezes ele sacrifica a qualidade de vida que ele vai ter na meia-idade, na velhice, para conseguir performance agora. Quer dizer, ele sofre lesões, dependendo do tipo de desenvolvimento muscular que ele precisa, pode até causar algum tipo de deformação no corpo. Ele sacrifica o futuro pela medalha agora, no presente, na próxima Olimpíada.
A questão é que, nesse caso, de novo, os jogos aprimorados têm tudo para agravar um problema que já existe.
Com o doping, isso se torna, esse sacrifício se torna muito maior.
De qualquer forma, quando a gente fala em saúde, o argumento em defesa da Olimpíada bombada é que as pesquisas em busca de novas drogas trariam avanços para a indústria farmacêutica que seriam incorporados pela medicina. E no fim, toda a humanidade seria beneficiada. É o mesmo princípio dos defensores da corrida espacial ou até da Fórmula 1.
Se liberar produtos que são realmente planejados e testados como amplificadores de performance. Quer dizer, não vai ser um remédio para corrigir alguma coisa que é assimilado como amplificador. Tem um incentivo para a indústria desenvolver amplificadores de performance comerciais. Podem, de repente, ser úteis até como remédio para algumas condições. Mas a gente já tem um problema gravíssimo no mundo de doenças e condições de saúde negligenciadas. A indústria farmacêutica produz muito mais, pesquisa muito mais, por exemplo, anti-inflamatórios do que antibióticos. Por quê? Porque anti-inflamatório é um negócio que você vende em país rico. As pessoas têm dor depois do treino, elas querem tomar um anti-inflamatório, etc. Enquanto antibiótico é uma coisa que é mais necessária em países que ainda não têm um saneamento básico muito bom, onde as pessoas estão mais expostas a infecções bacterianas. Então dá mais dinheiro fazer anti-inflamatório do que fazer antibiótico. De repente começa a dar muito mais dinheiro fazer amplificador de performance. Isso pode desviar recursos que poderiam ser usados para pesquisar vacinas, para pesquisar medicamentos e produtos de saúde, na verdade, muito mais necessários e que atendem a populações que não têm dinheiro para pagar.
Além desse argumento do benefício para a humanidade, tão comum aos bilionários, eles também se defendem dizendo que a dopagem seria feita de forma segura, com a devida supervisão médica, tomando todo o cuidado para causar o mínimo de impacto na saúde dos atletas. Mas aqui, vamos combinar que é um argumento dos mais capengas. Porque se a gente não consegue impedir a dopagem nas Olimpíadas em que ela é proibida, imagina o vespeiro que seria controlar o uso numa competição que parte do princípio do libero geral.
Eu até acho que dá, mas a pressão social por super performance, para trazer a medalha, etc., permitiria esse uso?
Ainda assim, como disse lá no começo, o Carlos Orsi não acha que esses problemas seriam necessariamente proibitivos.
Infelizmente, isso diz algo muito negativo sobre a natureza humana, eu acho que daria para salvar o espetáculo, sim. Quer dizer, considerações éticas à parte. Sim, você vê os quadros de medalhas, são as grandes potências capitalistas, os Estados Unidos, tá? E os países que têm um Estado muito forte e que botam dinheiro do Estado pesado em treinamento, como China. Então, ok, esses mesmos países vão botar um dinheiro pesado em dopagem.
E aqui vale dizer que a geopolítica não influencia só o resultado limpo das Olimpíadas. Ela influencia a forma como a dopagem tem sido utilizada ao longo do tempo.
Tem relação para quem é mais importante o esporte na geopolítica.
O jornalista Demetrio Vecchioli.
Ultrapassar a barreira vai da linha ética de cada um. A Rússia se valeu de um esquema que não funcionaria nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não tem um poder central igual tem a Rússia.
Em 2015, o mundo descobriu que a Rússia tinha um esquema estatal para manipulação de exames antidoping e encobrimento de casos positivos. Nos Jogos do Rio 2016, o atletismo e o levantamento de peso não puderam usar a bandeira russa. Em 2020, todos os esportes sofreram essa mesma sanção. Em Paris, o país foi banido dos Jogos e só 15 atletas russos disputam como independentes.
A China tem o esquema dela para conquistar resultados, que é botar criança de 3 anos para treinar loucamente. Que é um esquema que vai funcionar na China e não vai funcionar na Rússia, e não vai funcionar nos Estados Unidos. E é um esquema que ele burla alguma coisa, talvez ele burle os direitos humanos, que é mais ou menos importante do que burlar o doping. Os Estados Unidos estão agora com uma cruzada contra o ADA. A Agência Mundial Antidoping. Cruzada legal, assim, eles criaram uma lei que eles podem prender quem eles quiserem. Tipo, um atleta se dopou no Campeonato Brasileiro de Futebol. Esse campeonato, ele é transmitido nos Estados Unidos. O atleta que se dopou no Brasil, ele é passível de prisão nos Estados Unidos, porque ele se dopou em algum evento prejudicando os Estados Unidos.
E aqui tem o Jump of the Cat. Essa regra não vale para os atletas das grandes ligas americanas, que são sujeitos só às leis das próprias ligas.
Essa regra não vale para quem se dopar nas ligas americanas.
Ah, a América.
É só para te falar, meu. Ó, fique esperto, se você fizer qualquer coisa e me prejudicar, eu vou te prender, hein?
Nossa, que coisa estranha, cara. Coisa muito estranha.
É estranho, mas é assim. E a maior parte do público não liga. A maior parte do público quer o circo sem precisar pensar na saúde do elefante.
Quem é o público que fica na frente da televisão assistindo a Olimpíada? Quem é o público que tem dinheiro para comprar passagem de avião para ir para Paris? Quem sustenta esses espetáculos são as populações dos países ricos, no fim das contas. E os atletas dos países ricos vão continuar a ser extremamente competitivos entre si. O show, enquanto show, não vai perder a graça. O que vai acontecer é que vai ser um show perverso. Isso vai ser realmente uma volta à luta de gladiadores. As pessoas vão estar lá para morrer, se não imediatamente, poucos anos depois, né? Morrer, ter sequelas graves, com marketing e com aquela coisa, sabe, do recorde. Eu acho que dá para salvar o show, sim. Tem um conceito que o pessoal de relações públicas e marketing político principalmente usa, que eu chamo de janela de Overton. Era um cara de especialista em marketing político chamado Overton, que ele falou que existe uma janela das coisas que a sociedade considera aceitáveis. E as coisas vão passando pela janela. Então, elas aparecem na beirinha da janela como que ideia idiota.
Por exemplo, talvez eleger um militar inapto que virou um deputado corrupto do baixo clero para a presidência da república.
Aí sobe um pouquinho. Ideia ridícula. Sobe mais um pouquinho. É, de repente, quem sabe? Quando chega no meio, é a coisa mais lógica a fazer. Atualmente, a ideia do esporte com doping liberado está fora da janela. Mas é aquilo, quer dizer, dá para começar, se um cara com uma boa lábia, começar nessa história. Mas veja bem, vantagem indevida já existe. E problemas de saúde, ora bolas, cada um escolhe o que fazer com o próprio corpo, certo? De repente vai ter um dia em que essa conversinha vai colar. Eu não considero inconcebível, não.
E aqui, só para não terminar com esse clima distópico, qual um advogado de corporação arrependido de filme americano, eu vou me voltar contra os bilionários biruleibes. E vou propor que os atletas de elite e as organizações atléticas e os órgãos antidoping apoiem os jogos aprimorados. Mas que pratiquem um grande complô sabotador do bem. Sugestão do jornalista Demetrio Vecchioli.
Vamos todo mundo sem se dopar, beleza? Beleza, vamos. Por esse 1 milhão. Tá bom.
Afinal, o prêmio é para quem bater recordes, não para quem bater recordes dopado. Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast parceiro da Rádio Guarda-Chuva que tem tudo a ver com o tema atual. É o Ciência Suja, que fala sobre o lado não tão nobre da ciência. E se você quiser continuar meio que no nosso tema, eu te recomendo o episódio do dia 4 de julho, que tem um título totalmente autoexplicativo: A Farra dos Suplementos. Então procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio favorito e escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 119 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Diogo Cunha e eu tô falando do Rio de Janeiro. Esse episódio teve a produção, reportagem e apoio de edição de Matheus Marculino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.